Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde. 1h05, sala de redação, uma quinta-feira. O Grêmio perdeu de novo. Davi Coimbra. O Grêmio, em 24 jogos, ganhou 6. Ganhará 7 em 14?
Eu confesso para vocês que eu não gostei desse esquema do Grêmio com um zagueiro. Isso de jogar com um zagueiro só deixa o time muito...
Qual foi um zagueiro, Davi?
O Kahneman. Era o único zagueiro que eu vi ali no time do Grêmio.
Ah, mas tu quer fazer graça. Tinha outros dois meninos lá trabalhando profissionalmente, se esforçando.
Não.
Escalados como zagueiro, é isso?
Não. O Juan, por exemplo, aos 2 minutos tinha 2 falhas. 2 minutos tinha 2 falhas. É incrível. O outro estava se esforçando para fazer um gol contra. Quase que conseguiu. Se não fosse o goleiro ali,
o goleiro. O Grêmio não foi ruim.
O goleiro tirou. Mas
foi
então.
Bom até.
Começa por aí, esquema com um zagueiro só, né? Quando a gente sabe que, qualquer um sabe, o ABC do futebol, que é no meio do campo que tu ganha o jogo, né? Então ele tinha um zagueiro, no meio de campo tinha só 2, o Lucas Silva, que coitado, saiu rengueando, porque, claro, com um zagueiro só, o Lucas Silva tinha que correr de montão, o Kahneman, aquele se dera, era um desespero do coitado do Kahneman, corria pra cá, corria pra lá, e tirava a bola, e os caras chutavam, e ele se jogava de novo, então, e o Lucas Silva saiu machucado, claro que só podia ser machucado, tinha só ele, mais o Darlan no meio de campo, então com esse tipo de esquema não tem jeito mesmo, Pedro.
Por acaso não chegasse a ver o Jean-Pierre na tua TV, ele não passou.
Ele tava lá na frente, lá. Meio quietinho, né, daquele jeito.
O Alisson, tu não visse?
Esse também não vi. Esse também tava fazendo o que sempre faz, né? Nada.
Ah, mas o homem tá num
Pedro, deixa eu pegar a ficha aí, Pedro. O Guerrinha tá rindo aqui, eu tô vendo o Guerrinha na live só rindo aqui. Eu fiquei ali dando as estocadas no Davi. Sabe que, embora eu acho que serei massacrado, mas enfim, a gente tá aqui pra isso também.
Estamos aqui pra isso também.
É, isso aí. Eu achei o Grêmio que perdeu pro Fortaleza, um time que está no G4, que é um bom time, melhor do que o Grêmio que vinha sendo com o Filipão.
Eu também.
3 zagueiros, mas tinha o Guilherme Guedes que saía pro jogo, não tinha um centroavante que não consegue se mexer, tinha 2 atacantes, tinha um volante só marcador, um outro para sair um pouco mais. E o primeiro tempo do Grêmio não foi ruim. Talvez até o Grêmio merecesse vencer. Depois ele foi superado, porque
hoje
o Grêmio é pior.
4-5 gols.
No segundo tempo. Segundo tempo.
Mas no primeiro tempo ele já tinha sido acossado, né, Diogo?
Tudo bem, mas assim, a gente também não vai querer que o Grêmio, na situação que está, o goleiro do Grêmio fique só
ele
olhando o jogo. Claro que ele vai fazer
defesa.
Ele foi
mais castigado, pelo time do Fortaleza do que pelo Santos.
Sabe como é que a gente consegue saber?
Mas no primeiro tempo o Grêmio finalizou, o Grêmio nem isso fazia com o Filipão, não conseguia.
Sabe como
finalizar?
É que a gente consegue fazer se o Grêmio foi bem ou mal no jogo? É só perguntar pro Potter que estava secando. Potter, sofresse muito ou a vitória do Fortaleza que tu querias veio ao natural?
O momento que o Grêmio sofreu mais no jogo, eu estava já no jogo do Inter, né? O pouquinho que eu acompanhei, eu estou um pouquinho mais com o Diogo, assim. O Grêmio melhorou um pouquinho no primeiro tempo, conforme ele mesmo, né? Mas assim... Melhorou para sair da 19ª para a 17ª posição.
É isso, essa é a questão, Potter. Agora,
cai igual, né?
Isso
cai
é
igual com essa bola.
A diferença que ele teve em relação a ele próprio
ainda,
foi o Darlan no meio campo.
Essa ainda não tem no meu
Fala,
repertório.
Guerrinha.
Não tem no meu repertório,
Qual?
Eu vou incluir. Perdeu jogando bem. Essa eu não tenho. Eu vou botar no meu repertório.
Não, tem, mas tem, né, Guerrinha?
Tem.
Às vezes faz jogando bem.
O Grêmio
não disse que jogou bem, Guerrinha.
O Grêmio
melhorou em relação ao
primeiro tempo.
Eu não disse que jogou bem.
Primeiro tempo.
Que foi melhor que ele. Que ele mesmo.
O Grêmio faz 3 ou 4 jogos que a melhor figura em campo é o goleiro.
Não, 3 ou 4 não. Faz 23 jogos.
Aí o cara não sabe por
que melhor que o do Filipão.
Quando o teu goleiro é o melhor em campo, Jesus está chamando, rapaz.
Mas o melhor em campo é o jogo inteiro, né, Guerrinha? E eu não avaliei o jogo inteiro. Eu avaliei o primeiro tempo que o Grêmio, de 19º, vai para 17º, cai para a segunda divisão.
É que no primeiro tempo ele foi mais equilibrado, né, Potter? O Grêmio teve mais equilíbrio. A defesa teve mais posicionada, o Grêmio teve o meio-campo mais próximo da defesa. O que o Grêmio não teve foi força ofensiva, porque é aquela ideia que a gente vinha debatendo de tu usar algo que não foi treinado. O Alisson estava em Marte e o Ferreira em Júpiter. Eles estavam correndo em paralelo. Então, o Jean-Pierre não é o cara para a função, para ser o falso 9. O Jean-Pierre é o cara mais de um toque, não é um cara de infiltrar na área. O Jean-Pierre, o que se cobrava dele no momento do auge é que ele entrasse na área. O Grêmio melhorou em relação a ele mesmo? Melhorou. Mas é que o Grêmio era o nada. O Grêmio do Filipão, com todo o respeito ao trabalho do Filipão, o Grêmio era o juntamento em campo, uma desorganização. Então, melhorar em relação a isso não é muito simples, é tu colocar as peças no lugar. Isso o Grêmio fez.
Mas tu acabou de dizer que não estava no lugar? Ele tu acabou de dizer que o Jean-Pierre não podia ser falso 9?
Não.
Tá no
calma,
lugar,
Diogo,
tá?
Só um pouquinho, deixa eu terminar. Só um pouquinho, calma. O que eu tô dizendo
é que o Jean-Pierre
Só um pouquinho, cara, deixa eu falar.
Foi uma tentativa diferente de não, fazer.
Deixa eu terminar. É que eu tô terminando e tu vem, atropela e tu diz algo que eu não disse. Deixa eu terminar. Só um pouquinho.
Fala sozinho como tu fala todos os
dias. Não falo sozinho. Eu tô esperando pra falar. Mas tu tá sempre atropelando, cara.
Olha o velho
Sala. Não tô atropelando, é tu que atropela.
Só um pouquinho, deixa eu falar, cara.
Eu só te coloquei uma questão pra te debater.
Mas é que tu tá dizendo algo que eu não disse.
Respira.
Não, eu tô respirando, eu não consigo falar.
Se o Jean-Pierre é um falso 9, se o Jean-Pierre é um falso 9, então ele não, o Grêmio não colocou todas as peças no lugar.
O que eu tô dizendo, Diogo, e tu não deixou eu terminar, tá? Que tu carimbou. O que eu tô dizendo é o seguinte... que para melhorar em relação ao que o Filipão vinha fazendo, é colocar peças no lugar, é só organizar o time. O Thiago fez isso. O Jean-Pierre não era o cara da função, mas ele colocou os caras no lugar.
Pois é.
Eu não terminei e tu atropelou.
Isso que eu tô dizendo.
Ô, Guerrinha, se botar os dois no ringue...
Não é um problema que um fala mas, e o outro mas fala.
Fazer melhor que o Filipão tem que fazer quase 50%. Filipão fez 40%+ aí, com o time todo desarrumado ele fez, todo desajustado, 40%+. Então precisa fazer com o time que está ajustando agora, 50%. A verdade é que o Grêmio está com uma doença que ainda não detectou qual é e está tomando qualquer tipo de remédio. O Grêmio tem que procurar um médico especialista.
Ah, essa aí foi boa.
Entendeu? E aí o Grêmio vai lá no armário e diz, ah, hoje eu vou tomar hepatovis, toma hepatovis. Hoje é melhoral. Amanhã é sorrisal. E o Grêmio não sabe o que tem.
Elixir paregórico.
O Grêmio não sabe o que tem, tá tomando qualquer remédio. E aí sabe o que é que acontece? Não cura.
Mas o Grêmio tem a doença detectada, é negligencite, que é uma inflamação que acontece na parte da negligência. Mas geralmente
isso a longo prazo, né? Agora ele tem curto prazo.
Aí que negligenciose. É que, na verdade, foi tratada como o início de uma alergia lá em 2018. E aí se achou que aquela alergia passava, tomava qualquer analgésico, passava e não passou. Isso foi transformado numa doença.
É.
A negligencite, ela ataca principalmente quando algumas pessoas se imaginam maiores que instituições. E isso aconteceu dentro do Grêmio. O Grêmio viveu um momento em que passou por soberbedite, que é outra infecção, que ataca a soberba, e depois atacou a parte da negligência. Sabe por quê? Quando as coisas estão ruins, e as do Grêmio, elas são caóticas, né? Porque o Grêmio passou o campeonato inteiro. Não é... O Inter, quando cai em 16, o Inter, em determinado momento, é líder do campeonato, e depois ele se afunda. O Grêmio já saiu afundado, o campeonato inteiro. E está se batendo numa tecla agora, por exemplo, é uma questão de horas aí para que o Denis Abraão, só depende dele confirmar, porque já foi feita até a ligação diretamente do presidente Romildo, eu venho trazendo essa informação desde ontem. Durante a jornada, o Denis Abraão está sendo o nome da vez para descer para o vestiário. Bom, eu não sei se o Denis Abraão vai chegar e vai resolver, Pedro, que são 14 jogos e que o Grêmio tem que ganhar pelo menos metade. O Grêmio tem que fazer um campeonato.
Tem toda a capacidade.
Tem toda a capacidade
para o cargo. É um talentoso profissional,
aí que eu ia chegar.
Um cara conhece futebol.
Por que eu falei da negligencite? Porque o Grêmio, através do presidente Romildo Bolzan Júnior, através do CEO Carlos Amodeu, através do agora ex-vice, mas que continua no conselho de administração, Marcos Herman, Paulo Luz e todas as pessoas que passaram lá, eles foram eles foram extremamente competentes para organizar o clube, né? Era um clube que devia, que não pagava salário. O Grêmio hoje é um clube... que é superavitário, o Grêmio vende muito bem, o Grêmio faz muito dinheiro, o Grêmio gasta muito dinheiro, o custo é muito alto, vale lembrar a folha de 15 milhões, e o Grêmio contrata muito mal. O Grêmio contrata muito mal e eu não estou falando isso agora. Tem muita gente descambando o Grêmio agora que o Grêmio está sendo rebaixado. Não, eu falo já de algum tempo. Porque o Grêmio não teve, em momento ou em raríssimos momentos, conhecedores de futebol. Porque o conhecedor de futebol é aquele cara como o Denis Abraão, é aquele cara que em determinado momento foi o Paulo Pelaipe, é aquele cara que em determinado momento foi o Cacalo, que em determinado momento foi Nelson Omedo, que em determinado
Rafael
momento
Bandeira.
Foi Rafael Bandeira dos Santos. Esses caras são altamente conhecedores de futebol. Porque eles sabem o momento de chegar no boleiro, eles sabem o momento de mostrar para o boleiro que aquilo ali não é uma festa. Que ele ganha em dia, que ele ganha bem, que o clube tem dinheiro, mas que aquilo não é uma festa, que ele tem que dar entrega. O Grêmio ainda espera, por exemplo, que alguns jogadores que brilharam em 2016 sejam solução. Então, o Thiago Gomes, ele entrou, ele estava ali no clube, o clube chamou e botou ele, só vai lá e faz alguma coisa. E qualquer coisa, e que bom que ele tenha feito com convicção. Ah, ele errou algumas coisas? Errou, mas pelo menos ele fez pela cabeça dele. Porque não é ele o culpado pela queda do Grêmio. Então, repito, eu não sei se é o Denis Abraão que vai resolver, se é o Pelaipe que resolve, não sei. Agora, tem um checklist no momento da crise que tu não pode deixar de cumprir. Então, se está faltando conhecedor de futebol, presidente Romildo, o senhor foi brilhante até agora. Só que se o senhor for rebaixado, o senhor vai ficar muito mais lembrado. Sabe o que acontece, presidente, hoje, quando os presidentes que rebaixaram o Grêmio, o torcedor, presidente, se o senhor não sabe, eu vou lhe contar. O torcedor, toda vez que é citado o nome de um desses caras, bate na madeira 3 vezes. E esses caras não eram incompetentes, eles estavam no ano que por vários motivos eles caíram. Só que o senhor mostrou um outro Grêmio, presidente. O senhor mostrou um Grêmio pujante, um Grêmio forte, um Grêmio que é um dos clubes hoje que tem melhor condição financeira da América do Sul. E aí, ao mesmo tempo, presidente, o senhor se cercou só dos seus amigos. E, presidente, quando a gente vai administrar uma empresa, nem sempre são os amigos que vão resolver. Por vezes eu preciso ter pessoas que eu não gosto, mas que são competentes e que vão fazer o meu negócio andar. Então chega de confraria. Continue com seus amigos, não afaste seus amigos, mas busque pessoas com competência para trabalhar. Porque eu não estou ofendendo ninguém quando eu digo incompetência. É porque, por exemplo, eu tenho várias coisas na vida que eu não tenho competência para fazer. Então isso não é ofensa, é reconhecer a limitação. Eu preciso botar conhecedores. Eu fiz uma coluna em GZH ontem, depois do jogo, justamente disso. Por favor, tragam conhecedores de futebol para o vestiário do Grêmio. Que seja Denis Abraão, ah, o Pelaipe, ah, não, mas o Pelaipe era da gestão do presidente Odone, eu não gosto muito dele. Esqueça, porque o Grêmio não é do senhor, o Grêmio é da torcida. Então é muito fácil lembrar do torcedor, baixar preço. Por que só baixou o preço agora que está sendo rebaixado? Por que só se dá carinho pro torcedor, pro vestiário agora que a vaca está indo pro brejo? O Grêmio precisa de conhecedores de futebol dentro do vestiário. Eu não sei se isso vai salvar o Grêmio, mas não dá para abrir mão disso para tentar ainda se salvar.
O Denis Bagé, ele tem uma característica que pode ser importante nesse momento. O Denis, eu conheço o Denis desde... Todos nós conhecemos, mas eu comecei como repórter lá da Vera, meu editor, em 96. E o Denis era vice de administração. E o Denis sempre foi um cara sanguíneo, né? O Denis é um cara de temperamento forte. O Denis é um cara apaixonado pelo que faz. Isso pode ser importante nesse momento. Só tem uma questão, Denis, no Grêmio,
Davi. O Denis atuava no futebol nos anos 90.
Né? Ele foi o vice de futebol da ISL, na época da ISL, lembra?
Pois é, nos anos 90. A verdade, a gente pega o futebol, tem uma grande mudança no futebol em 1933, quando o profissionalismo é implantado. Muda o futebol, que era amador, era um esporte, tinha jogadores, Foguinho era um que nunca recebeu salário, por exemplo.
E alguns clubes brasileiros continuam amadorismo.
O Tesourinha, grande Tesourinha, estou falando de monstros, né? Para começar a jogar no Inter, o Inter dava 1 quilo de carne e 1 litro de leite para ele por dia, para ele se alimentar.
Que hoje já é mais, né? Pelo quilo da carne, mais do que o salário.
Tá caro.
Do lateral reserva.
Tá caro.
1 litro de gasolina, né?
Então, ele tem 33. Aí, ele tem ele se profissionaliza, vai aumentando, vai se tornando cada vez mais profissional, até que chega um momento de ruptura no futebol, que é o ano 2000, né? Que quando tem a lei Bosman, que torna a Europa um único país.
Um pouquinho antes dela, Davi.
E a lei Pelé no Brasil. Né? Aí o futebol se profissionaliza. Grandes clubes, com grandes fortunas administrando. Os
salários de 3 dígitos começam exatamente aí.
Salários, né? Isso, milhões. Assim, falar em 10 milhões, 20 milhões, é como se falasse, vai comprar um X para um de nós aqui, ali, vai comprar um X ali na esquina. Né? Para os clubes isso é normal. Então o futebol hoje, ele não comporta mais diletantismos, sabe? Ele não comporta mais o cara que gosta de futebol, é um observador do futebol e que sabe, ama o clube porque é sócio, porque é torcedor, só isso não adianta. Ele tem que ter um nível de profissionalismo que implica em estudar o que está acontecendo no mercado, em saber o que se passa com cada jogador, porque os empresários oferecem jogadores. O empresário chega ali, olha, tem o fulano, tem o Beltrano, eu sei que tu está precisando de um centroavante, sei que tu está precisando de um meia. Né? Os empresários oferecem, isso aí são milhões, milhões que tá se envolvendo. Então, não dá para ficar com uma estrutura amadora, né, nessa área tão importante e que movimenta tanto dinheiro quanto o futebol. E o Grêmio perdeu com isso. Por que, que o Grêmio fez? O Grêmio terceirizou, botou tudo na mão do Renato. Né? É impossível um técnico fazer tudo, porque já o técnico tem que fazer muita coisa, e aí ele tem que ser diretor de futebol também, tem que ser observador do mercado. É demais para um técnico, ele tem que cuidar do grupo dele. Né? E aí depois que saiu o Renato, o Grêmio ficou órfão. Não sabia, ninguém sabe, mas sabia o que fazer.
Tem um setor no time, de futebol, um clube de futebol, que ele precisa ser preenchido por conhecedores. É o departamento de futebol. Ah, não, olha, o cara não vai se meter em finanças. Não, finanças é um cara que entenda de finanças. Um cara que entenda de marketing, isso é outro problema. No futebol tem que ter um cara que conheça futebol, concordo inteiramente com o Bagé. Ah, ventilou um nome lá, o cara disse, vem cá, para aí, esse aí nós temos 4 melhores do que ele. Quem sabe tu tenta esse outro aqui. Ah, mas eu não me dou com ele, deixa para mim que eu faço vocês fazerem as pazes. Eu vou fazer um churrasco lá em casa, tu não leva a tua mulher, vai só tu, ele não vai levar a mulher dele também. E nós vamos acertar essa ponta aí, porque esse pode nos dar respaldo. Então, o futebol, ele ficou muito profissional? Ficou. Mas nessa área do futebol, ele tem que ter conhecedores. O cara que te trave na hora de tu indicar um nome. Diz, ah, esse cara aqui eu gosto. Mas por que que tu gosta se ele não apresentou até agora nada? Porque ele é teu amigo? Não, nós vamos seguir, eu vou te dar passagem fim do ano, tu vai passar o Réveillon com ele, não tem problema nenhum, mas não vamos trazer, né?
É que o vice de futebol estatutário, ele perdeu força nesse novo organograma do futebol. Embora tu tenha o executivo de futebol e o vice estatutário trabalhando juntos, se tu contrata um cara por salário alto, inclusive para ser o executivo de futebol, ele acaba tendo mais poder de indicar, de não indicar, de dizer sim, de dizer não. Então tu tem uma espécie de conflito. Não, eu sei disso, claro, é desse conflito aí que tu tem a luz, né? Digamos assim. Mas o vice de futebol, como era, a gente está falando aqui do Cacalo, como era o Denis Abrão, que o Léo referiu, ele perdeu força. Ele perdeu força hoje no ambiente do futebol, para o executivo.
Pede para o Pelaipe, que a gente sabe, conhece o Pelaipe, conhece claro, os caras. Pede para o Pelaipe angariar sócios para o Grêmio. Vai ser um fracasso. Ele não sabe.
O Pelaipe, Guerra, ele é o símbolo dessa migração.
Ele teria contratado melhor do que esses que vieram.
Mas nem, Bagé, o Pelaipe é o símbolo dessa migração para o profissionalismo. Porque o Pelaipe ele foi tão bem como VP de futebol do Grêmio.
Se profissionalizou.
Ele se profissionalizou. Virou diretor, né? O Grêmio, e não é de hoje, o Bagé batia muito nessa tecla também, e eu falei muitas vezes. O Grêmio ele estava sustentado em 3 pilares. Né? Tinha o presidente Romildo, tinha o Marcão Bobson, né, que nos deixou no ano passado, vítima da Covid, que era o articulador político do Romildo, tinha a questão administrativa financeira com o Carlos Amodeu, o CEO, e tinha o futebol com o Renato. A partir do momento que sai o Renato, essa estrutura ela vem abaixo.
Posso inverter essa ordem aí, Léo? Posso dizer que começa pelo Renato, porque o sucesso do campo é que sedimenta o que o Romildo faz e ganha o prestígio todo que ele tem junto à torcida do Grêmio a partir do sucesso do campo, que está ligada diretamente à ação do Renato com seus jogadores.
Eu acho que eles se retroalimentam, né, Maurício? Porque uma boa gestão ajuda
Renato
o futebol.
Renato e Roger, né?
Enfim,
Não, mas o Renato é por causa da faixa do peito, né, Alex?
Mas o Grêmio... Tanto é que o Grêmio negligenciou essa parte do futebol, e aí para mim está claro que o Grêmio não sabe por que ganhou lá atrás, porque o Grêmio não teve planejamento estratégico pro futebol. O Grêmio não seguiu um cronograma de substituição de jogadores, de renovações, de trocas. Olha, o Jeromel vai até aqui, o Maicon vai até aqui, a gente precisa criar uma nova liderança. E não é um erro do Grêmio isso, né? Isso é um erro sul-americano, dos clubes sul-americanos, que eles surfam muito na onda da vitória, se inebriam disso e acabam não conseguindo abrir os olhos
para o europeu. Acontece em gigante europeu também.
Mundial.
Acontece em gigante europeu
também. O Barcelona é um exemplo raro europeu, Maurício. O Barcelona surfou muito na onda, né?
De qualquer grupo vencedor, não só no futebol também, empresas são assim, elas às vezes muitas vezes não planejam substituições.
Que Davi, o Real Madrid foi o único caso de time no futebol que fez, em algumas épocas, os Galácticos, e eles deram certo muitas vezes. Né? O Madrid contrata quem quer. Ele olha para o Brasileirão, quem são os melhores do Brasileirão? Ah, o melhor é o Daniel, o lateral direito é o fulano, o vai trazer, levar o Andréas Pereira também agora.
Ele leva.
E mas ele vai levar. E ele vai lá e não dá certo. Claro, porque lá o nível é outro, vai ter que enfrentar outros times melhores, né? Então, mas a chaga do Grêmio...
tem que ter um filtro maior. Então,
tem que ter mais categoria. Mas a chaga do Grêmio é a paixão. O Grêmio tá aí na situação por causa de uma paixão por uma pessoa. E que é impossível que um gremista não seja apaixonado.
Renato Portaluppi. Denis Abraão confirma convite no GZH, tá? GZH agora aqui. Denis Abraão confirma convite, deve ser o novo vice-futebol do Grêmio.
É uma bela figura de vestiário.
É. Sim, agora esse mal que o Bagé falou, como é que tu disseste mesmo?
É soberbite, né? Negligencite.
Pois é, a negligencite, que eu concordo contigo, houve negligência mesmo em todos esses anos. Quando tu mantém certos jogadores no grupo, que sabe que eles são insuficientes, tu tá negligenciando, porque aquele jogador vai acabar jogando. Tem essa história aí. Ah, não, para reserva ele serve. Tem essa história, o reserva vai acabar jogando, tem que ter um reserva de confiança.
Deixa eu fazer uma...
É, então,
uma...
não só para... O problema é que o Grêmio agora tem que resolver agora, quer dizer, ele tem que tomar um analgésico potente, alguma coisa que o livre da dor. Nesse momento ele tem que se livrar da dor.
E um anti-inflamatório para reagir, né?
Lá anti-inflamatório
um para reagir. Não tem adiante, Davi, o problema é que não tem adiante.
Não,
o jogo
não,
é domingo,
doença,
daqui a três dias.
A doença... Digamos assim, a razão da dor,
bom.
Ele vai resolver depois.
Talvez essa figura de linguagem que eu fiz, eu disse na abertura, talvez não vença essa doença. Agora, se tem tratamentos disponíveis, todos eles precisam ser testados. Eu não sei se é a chegada do Denis Abraão, do Pelaipe, enfim, da minha mãe, que é gremista também, que daqui a pouco conhece mais do que alguns que estão lá dentro do Grêmio. Eu não sei
se é a chegada dessas pessoas que
pode mudar.
O que tu acha do Luxa?
Acho um bom treinador, não para esse momento.
Não.
Ô, Pedro, deixa eu falar
uma coisa. Ele tirou o Cruzeiro, hein?
Deixa eu falar uma coisa que não acontece nesse programa aqui, né? Que é vangloriar um colega de programa. Não acontece aqui, não.
E o pessoal nem gosta, né?
24 de junho de 2016, o cronista de Zero Hora, Davi Coimbra, escreveu o seguinte texto. Romildo Bolzan, o campeão da economia. E aí o Davi dava um pau no Romildo, dizendo que o Romildo era muito bom de finanças e não sabia nada de futebol. Davi ficou meses depois, veio a Copa do Brasil, um outro ano veio a Libertadores, um outro ano veio a Recopa e vários gauchões e grenais, e o Davi massacrado. Massacrado e massacrado e massacrado. Muitas vezes um massacre com razão. Só que agora, o destino sorriu para Davi Coimbra. Eu já recebi em 4 ou 5 grupos de WhatsApp a manchete dizendo que o Davi tinha razão lá em 2016.
Não desfazendo de Davi Coimbra, o futebol, já disse Rafael
não
Bandeira do Santos.
Não atrapalha o momento, Maurício.
Não.
É um momento de elogio a um colega.
Não, mas eu tô...
É uma das coisas que eu mais gosto de falar. Não pondera nessa hora,
Ah, é? Então tá, perdão.
Não, se for elogiar,
eu tô com ciúmes.
Se fores elogiar o Davi, agora tu vai.
Mas o Davi... um colega que não gosta de elogio.
O Davi é um elogio vivo. Ele se movimenta e é elogiado pelo movimento. O cara é brilhante. Eu só quero lembrar ao Davi e a todos nós que Rafael
Bandeira... Eu tô enciumado, Maurício. Maurício, estou com ciúmes.
Você é sábio, Pedro. Você que conviveu tanto com o Rafael Bandeira dos Santos, ouviu da boca do dirigente algo que depois virou aquele tipo de frase que o Petri fez, não sei o que, de economia interna. O Rafael Bandeira fez o Rafael Bandeira fez uma frase uma vez, colocado contra a parede por uma coisa que ele tinha dito sim e virou não, ou o contrário, que futebol era muito dinâmico. E de fato, como a vida, mas o futebol especialmente, qual é a dinâmica do futebol? Nesse momento, o Davi tem razão quando o Romildo, sem o pilar Renato Portaluppi, uma expressão usada até bem pouco tempo pelo Léo, sem o pilar Renato Portaluppi, o Romildo Bolzan Júnior fica de alguma forma claudicante, ele manca. Mas lá atrás foi o Romildo que contratou o Renato. Lá atrás foi o Romildo que colocou o Douglas. O Romildo mandava no Adalberto Prass, com respeito que o Adalberto me recebe, porque ele é desse futebol. Praz. Mas o Romildo podia dizer: não, o Renato não. E o Romildo disse: boa, vou. E bom, depois isso, tinha Douglas, tinha Luan, tinha jogadores
aí,
que foram chegando, foi o Arthur,
Pedro,
que sobe. Isso tem participação do Romildo,
Pedro,
também.
Só para completar aqui, uma semana depois, o presidente Romildo respondeu no mesmo espaço, né? Em GZH. E, E ele começa.
Agora vai dar um pau no Davi, ô Potter, mal
caralho. Começa o texto dele de uma maneira maravilhosa. Assim, ó. Se você estiver sentindo os reflexos da crise econômica, consulte o Davi Coimbra e seu senso de responsabilidade. Ele vai indicar a solução, lhe sugerindo definhar até a morte. Sem atitudes para a correção dos seus problemas, mesmo sabendo que isso tem desgastes e preços a pagar. E aí ele segue dando um pau no Davi Coimbra. Então eu sugiro, Pedro, que a coletiva, que a pergunta, né, na nossa interativa de amanhã seja muito simples. Romildo sabe de futebol? Alternativa 1, sim. Alternativa 2, não.
E eu vou sugerir para a turma de GZH que republique essa coluna, né? Coloque essa coluna no ar, pelo amor de Deus.
Essa coluna tá atualíssima.
O presidente Romildo é um grande presidente, está na história do Grêmio, isso não muda. A minha crítica é a conhecimento de futebol, são coisas completamente diferentes, tanto que eu abri falando.
E jamais a pessoa, eu nem precisava dizer isso, mas você não faz crítica à pessoa humana do Romildo, você está falando do presidente do clube.
Ele é eu citei vários cargos aqui, sim, eu coloquei na dança é o Carlos Amodeu, que é o senhor do Grêmio, eu citei todos.
Agora, eu não sei,
conhecedor de futebol está faltando, até para
ajudar eles. Eu não sei se serve para o Grêmio, mas o Gim Montebach é por uma rotina mais segura. Sabe por quê?
General Gancho.
É porque ele desinfeta, sanitiza, neutraliza maus odores e é da Gimo. E quando é da Gimo, a qualidade é comprovada, não é isso? Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Mais um ano, a Ruder é top of mind, top executivo. Se não sai da sua cabeça, é porque fazemos com o coração. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheço a Split Inverter, da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe Springer Midea Frigelar.
Zafari foi bem no jogo do Inter ontem,
hein? Foi bem.
É, o Mercadão foi bem.
Perdeu lá do Inter.
Qual é a interativa de hoje? Qual é a interativa que está lá no Twitter lá de Esporte GZH, por favor?
Ah, tu sabe que eu não me lembro. Eu Bruno, tinha anotado aqui. Bruno, manda para mim, mano. Isso. Manda, aí, Bruno. Logo depois do intervalo comercial, a gente fala da interativa, porque ela tem a ver com o Grêmio. E logo depois também nós vamos falar, sabe?
Tem aqui a interativa, viu?
Ah, vamos lá, bota aí.
A interativa do Sala de Redação pergunta: o Grêmio está virtualmente rebaixado ou pode dar a volta por cima?
Letra B. Não está virtualmente rebaixado e pode dar a volta por cima, sangrando, Diogo Oliveira. Sangrando e suando em bicas.
É, a gente fez várias teses do motivo pelo qual o Grêmio está nessa situação. Mas a gente não tratou o que o Grêmio tem que fazer para amanhã. Se tem que jogar com os três zagueiros, com os dois zagueiros, se sai o Darlan, se não volta o Darlan. Eu acho que está perto do primeiro Darlan tempo fica. Lá do jogo do Castelão. Acho que tem que ser por
tá. aí. Então vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
A estrada é cheia de escolhas, mas pelo menos uma delas é fácil de fazer. Dura Mais da Rodoil. A gasolina mais econômica, menos poluente, que otimiza o funcionamento do seu motor e garante um sistema de combustão mais limpo. Até 10% mais economia e até 50% menos poluente. Com a Dura Mais é mais economia e menos poluição para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha Dura Mais. Encontre um posto Rodoil ou Megapetro mais próximo de você. Acesse rodoil.com.br.
Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades? A Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar, são planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Que LG é uma marca presente na mesa de muitas famílias por várias e várias gerações, todo mundo sabe. Mas você sabe o que realmente significa LG? LG significa tradição, qualidade, versatilidade, praticidade, acessibilidade, gostosura. Mas também significa leite gaúcho. L de leite e G de gaúcho. LG, leite gaúcho escolhido por gerações.
Quer construir, reformar ou decorar? A Cassol Centerlar chegou em Cachoeirinha com a maior variedade de produtos em um só lugar para você transformar sua casa em um verdadeiro lar. Confira ofertas e condições de pagamento especiais de inauguração. Avenida General Flores da Cunha 4010. Venha conhecer e fazer o cartão Cassol. Com ele você parcela suas compras em até 15 vezes sem juros. Cassol Centerlar Cachoeirinha. Você imagina, a Cassol tem.
Outubro 4x4 IESA Nissan, a picape que mais cresce em vendas no Brasil agora com o Nissan Replay. Nissan Frontier Attack com entrada de 117.024 parcelas de R$ 1.980. E a 25ª parcela? Bom, essa você decide se paga ou troca por outra Frontier 0km. É isso mesmo, confira as condições do Nissan Replay em uma das 7 lojas da IESA Nissan. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A vida de quem dirige não tá fácil, né, motorista parceiro? E foi ouvindo você que a 99 criou o programa Mais Ganhos 99. Quer ganhar tudo? O programa conta com 99 taxa zero. São momentos sem cobrança da taxa da 99 em que 100% do valor das corridas vão pro seu bolso. Tem ainda proteção anti-calote, redução nas regras de bloqueio e muito mais. Acesse 99F.com/maisganhos e conheça todas as vantagens do programa.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Uma hora 36 minutos, outubro 4x4, IESA Nissan, venha testar a Nissan Frontier 2022, a única com suspensão multilink, teto solar e câmera 360 graus. E mais, hein? Super condições de avaliação do seu usado, tá legal? E tudo à pronta entrega. Suco de uva integral Aurora, em nova embalagem, é saudável, é para toda a família, é uva até a última gota. Guerrinha, se botar num rink os brigões de sala de redação, Diogo Oliveira e o Careca. E quem é que eu devo apostar lá na KTO?
Em nenhum dos dois. Infelizmente o juiz aparta.
É, isso aí.
Mas eles são tão... Eu pego o Careca. Eu pego o Careca.
Eu apostaria em ambos marcam. Um mata-cobra de cada um vai entrar.
Não, mas é que tá. Eles são tão. Como é que eu vou dizer? São tão tranquilos que seria. Tipo uma briga de travesseiros.
Não, eles esgrimem,
não se machucariam.
Eles esgrimem com a palavra.
Arranhões.
Vossa Excelência. Deixa eu botar.
Careca, eu tô contigo, hein?
Deixa eu falar. Não tem, eu sou amigo do Diogo. Não tem, conheço o Diogo há 25 anos.
O Léo anda mais nervoso que eu. Depois ele disse
que mais até, Léo.
Tem um amigo meu que conhecia um outro há 25 anos, esse dia deu um tiro na cabeça dele. pegou ele na cama com a mulher do cara, deu um tiro. Terminou a amizade. Terminou. Isso aí é grupo, tudo é grupo.
Bom, um amigo meu pegou a mulher com o cara no sofá e pegou e destruiu o sofá.
Mas
não se mexe no brinquedo alheio.
Um amigo meu, Guerrinha, o cara tirou a mulher dele de casa, ele fez uma festa.
Convidou um novo casal para a festa, inclusive.
Isso. Sabe que um colega nosso, inclusive, uma vez assediou uma mulher
comprometida.
Casada, comprometida, está com 4 filhos. Sim. 4 filhos.
Meu né? Deus.
Não vou dizer o nome dele. Mas enfim.
Não, diz.
Mas ele não assediou, já vou te dizer. Não sou eu, mas eu já vou te dizer. Ele não assediou a mulher pela mulher, assediou para ter os 4 filhos.
Não, aí é o seguinte, aí assediou a mulher e tal.
Ele queria uma família.
E o marido descobriu. Um dia ele estava no apartamento dele, apartamento de solteiro, um quarto, né? Bateram a porta.
Ele estava em atividade bíblica?
Ele foi abrir. Era o marido traído, a mulher que traía, e os 4 filhos. O marido botou os 4 filhos e a mulher para dentro do apartamento dele e disse assim: toma conta agora deles. Agora... E foi embora.
O cara foi burro, o cara devia ter dito, eu me mudo amanhã.
Aconteceu isso, cara.
Eu me mudo amanhã, o cara vinha junto. Entendeu?
Ah, tu queria eles, agora são Deus.
Mas deixa eu dar uma bicada sobre esse negócio do Grêmio, cai ou não cai. Nós não podemos confundir realidade com desejo. O desejo é que o Grêmio não caia. Para nós seria muito ruim que isso acontecesse. A realidade... Não, como jornalistas, eu não estou falando... Como jornalistas não seria bom para o futebol gaúcho, entendeu? Como não, não é bom, por exemplo... Como
eu
não
sofri
é bom,
em 2016.
Como não é bom o Brasil de Pelotas cair para a Série C, também não é bom.
Ah, não, isso não.
Brasil. Entendeu? Pois é, não é bom, não é bom. É, mas a realidade é outra. O que o Grêmio joga está já garantido 25 rodadas na zona de Libertadores. Com o segundo... Exatamente. Com o segundo pior ataque da competição, tendo pela frente jogos que são encaroçados, já normalmente são encaroçados, eles ficam muito mais encaroçados. O Grêmio tem que ganhar
novos jogos, Guerrinho.
O Grêmio tem que ganhar 7 jogos, Davi. Segundo a conta dos matemáticos. Eu não me detive nisso ainda.
Vamos dizer o que poderia ganhar. Vou contar aqui.
Juventude. Poderia ganhar. Chance boa de ganhar. Palmeiras, mesmo sendo Palmeiras, é jogo para empatar, vamos botar aí, tá? Na arena, eu tô botando jogos na arena.
Vamos ser otimistas.
Fluminense. É um jogo que, de repente, dá para ganhar. Ontem o Corinthians fez 1-0, dá para ganhar. Bragantino, jogo complicadíssimo em qualquer lugar.
Ah, tá, então outro empate.
São Paulo.
Olha, o otimismo, ele é gigantesco.
São Paulo endureceu o jogo com a troca de técnico. São Paulo vai melhorar muito.
Muito.
Atlético Mineiro.
Estamos com 9 pontos já.
É, pelas tuas contas com o Atlético Mineiro aqui no Olímpico, vai golear o Atlético.
Não, perdeu para o Atlético.
Perdeu. Flamengo no Olímpico.
Perdeu para o Atlético.
Tá, fora. Atlético Goianense. Jogo
fora
complicado.
Fora ou na arena?
Não, agora fora.
Não,
agora,
o Atlético é ruim. Bota 3 pontos fora.
Goianense é fora. O Inter no Beira-Rio.
Perdeu.
América em Minas. Nós vimos o América ontem.
Empate.
Chapecoense, jogo para ganhar.
Dá pra ganhar.
Bahia, jogo horroroso, encardidíssimo em Salvador.
Onde?
Salvador. Em Salvador, esses jogos são em Salvador. Corinthians,
mas tudo Corinthians, é encardido, né?
Corinthians no Itaquera e o Atlético em Minas.
Corinthians 0 e mais um Galo.
Certo. E mais um Galo. Tem um Galo aqui e um Galo lá.
Passa só de novo rapidinho agora, só para lembrar se isso.
Em casa, Juventude, Palmeiras, Fluminense, Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. Esses são os jogos da Arena. Os jogos fora, Atlético Goianense, Inter, América Mineiro, Chapecoense, Bahia, Corinthians e Atlético Mineiro.
Não, o levantamento, Guerra, é interessante demais, porque hoje é a epopeia para ganhar da Chapecoense.
Tudo é difícil.
O Grêmio ganhou da Chapecoense, o Alex estava comigo na transmissão, e o Grêmio termina com 8 jogadores de marcação em campo contra a Chape em Porto Alegre, com direito a 2 laterais esquerdos. Como de lá para cá a situação se agravou, evidentemente a Chape também será drama fora de casa, porque o drama não está no adversário. O Grêmio é que é o drama. O Grêmio recentemente, aí eu quero ver a jarra meio cheia, que eu tanto insisto, de um jogo para o outro, do jogo com o Santos para ontem, o Grêmio teve alguma melhora, que é o elogio possível de fazer. Concordo. O Grêmio no primeiro tempo jogou um bom futebol perto do que vinha jogando. Portanto, o elogio é relativo.
E perdeu de novo.
Não, mas eu estou falando lá do primeiro tempo, o Alex, em que o Grêmio tanto poderia ter feito gol, embora tenha tido uma chance que a gente forçou a barra lá com o Lucas Silva, mas ali você teve enfrentamento, equilíbrio, você chutou 5 bolas no gol do adversário. Essa é a base em cima da qual você vai trabalhar para o jogo de domingo. Porque depois, quando cansa no segundo tempo, quando as trocas não funcionam, e quando lá pelas tantas entra o Everton Cardoso como solução, ou o Diego Souza como armador, bom, aí é que você não ganha mesmo, com a queda de produção física. Eu vou pegar de referência o primeiro tempo. Sobre o primeiro tempo, qual é o fato novo que eu agregaria, fosse um treinador para domingo? Elias. O Elias é o fato novo, fresco, solto.
E manter o Darlan, né?
E manter o Darlan, claro. Mas eu digo assim, o Alex, a torcida do Grêmio quer alguma coisa que ela possa apostar quando no alto-falante aparecer o nome da pessoa. Ela não pode vaiar nem os que ela está detestando. Mas no que aparece um Elias, que é o fato novo, que ninguém nunca teve esperança nenhuma em relação a ele, a torcida vai aplaudir o Elias. O time entra aplaudido. A premissa é positiva. Se você repetir escolhas, mesmo que fosse o Diego Souza para começar o jogo... Pô, o Diego Souza, com todo o respeito que merece pelo currículo, é um tanto constrangedor vê-lo entrar em campo, pesado. Não, mas eu tô falando de uma forma física onde ele não consegue se virar.
Mas ontem o pior foi ele entrar numa...
Entrou de meio, né?
De volante. Numa posição recuada.
Quase para armar de zagueiro.
O time de trás.
É. Vem cá, agora vou dizer condições. Qual é a escalação para domingo, tá? O Thiago Gomes já não me ouviu da última vez.
Esse é o problema.
Com um zagueiro.
Tá, aí é que mora o problema.
Vou dizer qual é a escalação. Pelo amor de Deus, o Jeromel volta em algum dia, ele vai ter que voltar.
Não, ainda não. Né? Jeromel volta em Salvador, no,
tá, então, Bahia, tá, então aqui,
penúltima rodada.
Breno.
Bagé vai estar lá.
Breno, tá, o rei dos Celtas,
invasor
de Roma, tá, Breno.
Ainda mais na Bahia, tem vela bastante.
Wanderson, embora esteja nervoso, a gente vê que ele está nervoso, alguém tem que fazer com que o rapaz se acalme. Paulo Miranda, Kahneman
e Rafinha.
Só para deixar claro, ele está falando porque o Juan está suspenso, né? O Juan não pode jogar.
Não, mas o Juan não dá para jogar.
Então, o Juan está suspenso.
Está sofrendo do mesmo mal que o PP sofria.
Davi, o Juan está suspenso. O Grêmio, com toda certeza, já vai abrir mão de três zagueiros.
Claro. Já é uma grande coisa. Primeira coisa. Então, para mim, Paulo Miranda, Kahneman e Rafinha. Aí. É, Thiago Santos que volta, Vijaçante que volta e Darlan, Douglas Costa, Elias e Ferreirinha.
Não é uma má escalação.
Eu só não concordo com o Paulo Miranda.
É boa.
Não, é uma má escalação. Paulo Miranda ou Rodrigues, você joga a camiseta, aí. Né, Diogo? Joga a
não,
camiseta.
Não joga, dá pro Rodrigues. A camisa dá pro Rodrigues. É,
tá bom.
Ô Pedro, eu queria. Não falei com ele antes, assim, mas acho que ele vai topar. Né? Porque essa ideia de ter o Lele e o Bagé nas transmissões dos jogos é espetacular, né? Parabéns para quem a teve. Porque agora o torcedor está sendo representado por gente, né, que tem a capacidade da fala ali, né?
Sempre, Thiago Cerqueira e Chuchu, né? Nossas Chuchu, grandes cabeças.
Brilhantes
Chuchu
condutores,
e Thiago.
Estrategistas.
Thiago
Cerqueira e Carlos Etchachuri.
Que dão nome a dois estúdios, né?
Da Rádio Bagé tem Mineirinho que estar em todos os estádios que o Grêmio vai jogar. Eu quero que o Bagé viaje, ele vai topar isso. Ele já é avô, o avô quer viajar, aproveitar a vida. Então o Bagé tem que estar em todos os estádios, Thiago é o meu pedido, e Carlos Etchachuri. Eu quero ver o Bagé no estádio, vivendo isso junto com o Grêmio. Porque Bagé era barbado em 2017,
gramado, cara.
2017 é barbado, né? Final de Libertadores é barbada, tá? Sei qualquer um vai, eu quero ver assim nesse calvário. É agora que o torcedor tem que provar que é, e o Bagé é esse torcedor. Então esse é a minha dica aqui, Pedro Ernesto Denardin, para o Bagé estar nas transmissões todas do Grêmio a partir de agora no estádio. Viagem, avião, ônibus,
se tiver pedido,
Serra. Não, Serra não tem mais.
Ele vai chegar no Chuchu, ele vai chegar no Thiago Cerqueira, que eles provavelmente estão ouvindo. No Pedro não, porque o Pedro acabou de tirar, para quem está nos vendo pela live.
E está discursando com alguém, certamente.
Caminhando e cantando e seguindo a canção. Não está nem ouvindo
a canção. Mas chegou em quem tem que chegar. Né?
Pedro,
até fez isso. Que a galera do corte deixar só o Pedro e eu falar.
O Pedro largou tudo.
Aquele olha. Pedro, em 2016, tu é um dos piores narradores da história desse estado.
E não canta nada. Mediador, nunca cantou nada.
Cada gol teu é ensaiado, tu não fala as palavras na hora, entendeu? Tipo assim, é inacreditável que tu esteja ainda narrando. E mais do que isso,
tu não canta bem. Tu não canta
bem. Não canta bem. E a tua coluna, ela é lida. Era líder por poucas
por obrigação.
Pessoas. Poucas
é um mediador pessoas, que não deixa os caras falar.
A tua mediador, banda é muito boa.
Porra, mas a mijada tá grande.
Teus fãs do Loto Marfano,
olha, agora só quem tá no YouTube tá se divertindo aqui, infelizmente. A gente
sabe palanque, que é um palanque, ele tá num palanque ali, né? Porque ele gesticula, ele fala.
Ele tá ensaiando, Léo. Ele tá ensaiando pro show em Cachoeira. É isso que ele tá fazendo.
Deve tá defendendo o Guilherme Guedes.
Não, agora ergueu a mão para o alto, tal qual o Nero dizendo: não, você não tem razão. É que o Davi falou o Paulo Miranda. Ele tá explicando por que não Paulo Miranda.
Isso aí ele deve ter feito igual um amigo meu fez no almoço.
Ele tá explicando pra dona da casa.
A mulher serviu a comida, o cara aprovou, olhou pra mulher e disse pra ela assim: sem sal. A mulher voltou lá, pegou uma faca daquelas de arrancar o pescoço do cara e mostrou pra ele. E ele olhou pra ela e disse assim: sensacional.
Agora, nesse momento, Pedro levanta, Pedro Ernesto larga de vez, ele bota as duas mãos no bolso e deve estar ameaçando o seu contendor do outro
perfil
lado.
Bonito, deixa ele resolver a vida dele, mas a proposta do
silhueta,
Potter,
né?
É uma silhueta assim, um C.
Ele largou,
ele largou o sala de todo.
Pedrinho, não, volta, mas, Pedrinho, come back.
Pra gente continuar o programa aqui, a proposta do Potter, ela faz sentido, sabe por quê, Bagé? Porque eu acho que o Grêmio vai se salvar, se conseguir, eu acho que vai, acredito ainda, fora de casa. Porque esses confrontos contra América Mineiro, Chapecoense, Bahia e Atlético Goianiense, embora sejam difíceis porque o Grêmio não tá jogando nada, são os jogos mais possíveis, entre aspas,
do Grêmio. Pela pressão,
Não, porque os times em tese não... Vai fazer mal para ele. Aquele Matos fez isso com o Inter em 2016.
Deixa,
ela foi para aquela cidade lá que o Inter foi rebaixado.
Mesquita
voltou com depressão profunda.
Como o Guerrinha está com a tabela na mão, eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com o contexto, Guerra.
Sim.
Quantos jogos o Grêmio faz depois do Grenal? Porque o Grenal é um divisor de fronteiras que tanto joga para cima, catapulta a sua confiança se você se dá bem, ou ele simplesmente enterra você irreversivelmente. O que que vem para o Grêmio depois do Grenal?
A ordem até o Grenal é Juventude, Atlético Goianense, Palmeiras e Inter.
Tá, e depois?
Tem o Atlético depois. Mineiro.
América,
tem o jogo atrasado, tá. Depois tem Fluminense em casa, América em Minas. América. Bragantino em casa, Chapecoense fora, São Paulo em casa, Bahia fora.
É muito jogo depois do Grenal.
É, e joga fora contra o Corinthians e encerra contra o Atlético Mineiro aqui.
O Bragantino, isso. Guerra, tem uma particularidade, eu tava cruzando as tabelas aqui, a projeção dessa rodada é de ser na semana da final da Sul-Americana. Eu não sei se esse jogo daqui a pouco não tem uma antecipação ou algo parecido, porque o que faz a Conmebol? Ela leva os times para a sede da final dias antes, para promover
o jogo do Flamengo e do Palmeiras também, né?
Exato, então o Bragantino daqui a pouco vai estar um pouco desfocado, é bom para o Grêmio.
Mas eu estou fazendo essa pergunta ao Guerrinha, porque...
Pode ser bom para o Grêmio, depende como é que o Grêmio vai estar até lá, entendeu? Porque tem um outro componente que a gente precisa considerar, e eu não estou aqui para atemorizar, eu estou com a realidade do fato. Além do Grêmio fazer a sua parte, é obrigatório que aqueles que estão nas proximidades do Grêmio também tropecem.
Quem está abaixo não reaja e quem está em cima desestabiliza.
Tem mais isso. Ah, o Grêmio ganhou, o Sport ganhou, segue a mesma coisa. Esse o Grêmio ganhou, o Santos ganhou, ficou a mesma coisa. Então, os outros precisam perder pontos. Então, quando tu está muito atrasado, assim, é como em relação ao título. Ah, o fulano vai ganhar. Não, não vai, ele tem que passar por quatro. Ele vai passar por um ou outro e pronto, acabou. Então o Grêmio precisa torcer para aqueles que estão na sua frente também perderem
pontos. O próprio cálculo para sair da zona agora, Potter, se eu não me engano, em duas rodadas o Grêmio não consegue sair.
Sim, porque está cinco pontos atrás.
Não, Bagé, então, só para te falar aqui, pelo que o Davi botou na realidade do Grêmio junto com o Guerrinha ali, o Grêmio cai.
Não, mas a realidade, se o Grêmio não fizer coisas fora da curva, se o Grêmio não fizer coisas fora da curva,
o Grêmio cair, Davi.
O Pedro que está de volta ao programa agora, felizmente, Davi, deixa eu só dizer para você o seguinte, o Pedro voltou, tá? O Pedro disse algo
muito obrigado, Maurício.
Muito interessante há bem pouco tempo.
Tu canta muito bem, viu, Pedro?
Que se o Grêmio...
Amanhã Cachoeira me ouvirá.
Vai trocar a camisa, Pedro. Troca a camisa, Pedro. Tá molhado, troca a camisa.
Aluguei, Guerrinha. Aluguei um carro especial
para
levar o Davi. Minutos? Não. É, eu tava combinando o negócio, inclusive.
Bicho pegou
um carro com ar-condicionado, com bolachinha, com cerveja, com tudo na mão para ti, pro Davi, que namorou muito lá em Cachoeira, tu que quer me ouvir cantando.
Eu tenho família em Cachoeira, eu quero ir.
Eu vou. E também o Diogo, que é natural de Cachoeira. Então vocês três estarão amanhã na Fena Arroz, 9 da noite, ouvindo Pedro Ernesto e Banda, que tenho certeza, será uma honra para vocês.
Mas o que mais que eu posso querer?
Honrado, deixa eu dizer por que nesse momento, você diz, então cai.
Carro com ar-condicionado e cerveja, Maurício, depois Pedro Ernesto.
Toalhas brancas, Davi,
Guerrinha e Davi... Sim,
se quiserem vinho, tenho vinho da Aurora também, o Gran Reserva, né?
O Davi e o Guerrinha têm um vaticínio é uma palavra bonita para uma quinta-feira, de que tal como está, o Grêmio cai, perfeito? Muito bem.
Ah, bom.
Se o Grêmio não fizer algo fora da curva, o Grêmio cai, porque a matemática diz que cai. E aí eu vou para Pedro Ernesto. O Pedro, no comentário há pouco, disse o seguinte, que é pura matemática. Não tinha nem opinião ali, tá? O Pedro estava fazendo um relato.
É, matemática.
Que era o seguinte, o Grêmio tem que ganhar mais jogos em menos jogos do que ganhou até aqui no Campeonato Brasileiro.
Assim, 24 jogos ganhou 6.
Agora tem que ganhar 7
em 14 jogos. É, exatamente.
Então, se não fizer Pedro, fora da curva,
Mas não quer dizer que ele vai fazer sempre a mesma coisa.
Não, aí é que está o fora da curva. Aí é que entra o Grenal, Davi. O Davi, e por isso que eu perguntei ao Guerra quantos jogos depois, porque o Grenal vai sinalizar o futuro do Grêmio. O Grenal é fronteira. Em 2013, o Grêmio escapa do rebaixamento quando vai ao Beira-Rio e faz 1-0 o gol do Christian. E aqueles 3 pontos do Grêmio, não só deixam o Grêmio na Série A, como impedem o Inter de ir para a Libertadores. Faltaram 3 pontos.
Então o Inter vai dar uma força.
Esse é o Grêmio.
2004?
O Inter não vai querer que 2004, tenha...
2004 jogaram até o pipoqueiro para dentro do campo lá no Olímpico.
Não, 2004, o jogo que sela o que encaminha o Grêmio para o rebaixamento é um Grenal no Olímpico, 3-1.
O Inter... gol do Undershow. E aí exato. O Inter marcaram o Fernandão, o Rodrigo Paulista e falta um gol que eu não lembro.
O
eu tava
no Diego ou o Diogo, um Diego. Dos dois.
É. E eu tava no Olímpico e eu lembro que jogaram até o Pipoqueiro para o gramado. Não, o Grêmio não jogou Grêmio, mais no Olímpico, daquele... aliás. O Grêmio jogou em Pelotas, em Erechim, lembra?
Isso.
No interior, ele cai no interior por causa daquele Pipoqueiro.
Não, o Grêmio, jogaram Grêmio pipoqueiro naquele, ano, pra naquele ano ele não foi rebaixado, sim. Ah não, teve um jogo que... Não, o Grêmio foi muito rebaixado naquele ano. Porque ele,
foi pré-sal, ele, pré-sal aquele ano.
Foi pré-sal mesmo, ele não foi só o último, ele foi orgulhosamente o último. Não tinha mais, assim, se alguém resolvesse isso agora, eu vou perder tudo para alcançar o Grêmio. Eu não ia conseguir. Ele foi uma desgraça completa e absoluta naquele campeonato. Né? E com todo com direito a tudo, atraso de salário, de confusão na torcida. O treinador
por lance ou por sorteio trocado.
Tudo
ontem,
acontecia.
Ontem em Lisboa, ou eu não sei se hoje está rolando ainda, tá rolando uma discussão lá no estádio da Luz, eu não sei se ainda é esse o nome dele, do estádio do Benfica, sobre futebol, Global Management.
Organizado por Jorge Jesus.
Tava lá, né, Potter?
Organizado por Jorge Jesus, né?
E ontem, os jogadores do Cruzeiro fizeram uma greve de treinamento. Porque os jogadores, os funcionários não ganham dinheiro há 6 meses. No mínimo. Quem está melhor no clube ganhou um salário há 6 meses.
E está ajudando os funcionários. Os jogadores estão ajudando os funcionários.
O presidente do Cruzeiro estava dando palestra em Lisboa sobre como o Cruzeiro é tocado.
Bom, depois disso, só me resta chamar o intervalo comercial, ouvir as importantes mensagens que nós temos, as notícias e voltarmos em seguida.
Eu vou criar uma palestra, Pedro. Sobre como manejar o salário.
Na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagrã é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagrã na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagrã da Fida.
Por muitos anos, a Zé Pneus esteve presente na vida do gaúcho através dos pneus de passeio, SUV e picapes. Mas sabia que você também pode contar com a Zé Pneus para proporcionar mais segurança e qualidade para o seu veículo de transporte? Aqui você encontra a mais completa linha de pneus para caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas e industriais. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear para a linha pesada. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Cirela e a Porsche Consulting trazem um novo padrão de luxo ao Jardim Europa. O Tree House e o Garden House levam design e sofisticação à área mais nobre do bairro, junto aos shoppings e de frente para o Parque Germânia. Apartamentos com 3 ou 4 suítes, de 158 a 306 metros quadrados, com infraestrutura deslumbrante de lazer. Visite os decorados. Rua Ivécio Pacheco, 89. Cirela.com.br.
Que LG é uma marca presente na mesa de muitas famílias por várias e várias gerações, todo mundo sabe. Mas você sabe o que realmente significa LG? LG significa tradição, qualidade, versatilidade, praticidade, acessibilidade, gostosura. Mas também significa leite gaúcho. L de leite e G de gaúcho. LG, leite gaúcho escolhido por gerações.
Sabemos que cada carro é especial e tem a sua própria história. Por isso, chegamos! Oferecemos uma experiência única na escolha de um seminovo. Chegou a Kaizen Car Center. Mais que uma loja, uma nova referência em qualidade, relacionamento e variedade para você realizar o seu sonho. Escolhemos ser assim. Por você. Kaizen Car Center. Escolha o melhor para você. Edu Chaves 330.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A chegada da primavera é uma boa oportunidade para celebrar a vida. Que tal aproveitar a estação para fazer o curso de jardinagem da Steel? O ProJardim é online e totalmente gratuito. Outra facilidade é que você escolhe quando quer assistir às aulas e ainda conta com o maior time de especialistas do país, que compartilham o seu conhecimento em videoaulas dinâmicas. Matricule-se em jardindasideias.com.br/ProJardim.
entregue a qualquer hora, sem preocupações. Do produto frágil ao valioso. Nossos clientes são especiais, então fazemos sempre algo a mais. A gente entrega o nosso melhor, com todo cuidado. Baixe o app da Lala Move.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero.
Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero, Quero Pague. No site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero, Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora.
É só nas lojas Quero, Quero.
Não te contaram, mas o governo federal faz muito para melhorar a vida da nossa região sul. E o Carlos vai te contar o que mudou na vida dele com a construção da ponte do Guaíba.
Com a ponte nova, o trânsito melhorou muito. Isso trouxe mais agilidade nas entregas e possibilitou novos negócios.
Um Brasil diferente, um Brasil pra gente. Conheça mais entregas em gov.br/nosso-brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
São 2:03, o Sala de Redação está de volta. E para que o Diogo Oliveira, que está chegando agora na sua cadeira, e também o Leonardo Oliveira façam as pazes, o pessoal da Aurora está mandando aqui uma festividade que eu acho que vocês têm que ir.
Eu não sabia de mãos nem que ele dadas. Sou obrigado, Pedro.
Ah, foi tá? Uma coisa feia.
Não, obrigado. Foi muito obrigado grave. No programa foi hoje. Programa? Foi grave. Ah, foi grave.
Até Maurício. O pianista.
Maurício, não imagina, Maurício, foi violência muito
violência gratuita.
É. Então, olha aqui, os vinhedos da Aurora em Pinto Bandeira serão cenário do segundo Vinhos e Assados.
Não, muito nervoso.
O evento ocorre no dia 7 de novembro e é uma parceria da Vinícola Aurora com o Bar. Com o Bar, é. Com o consumo liberado das 11 às 17 horas, o público poderá se deliciar com petiscos, hambúrgueres, carnes e brindar com 7 opções de espumantes, vinhos e suco de uva da Vinícola Aurora, a mais premiada do Brasil. E além disso, vinhos de ótima gastronomia, também shows com Ali Ravanello e Nicola Spolidoro, com Zanuso e Banda. Tá? Ingressos custam 220, estão à venda no site Uhu, tá? E menores de 12 anos não pagam e precisam estar acompanhados dos pais. É proibido o consumo de venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Então, Leonardo Acosta e Diogo Oliveira irão de mãos dadas.
Leonardo Pedro. Oliveira. Leonardo achei que eu vinha nervoso para o programa e o Léo e o Diogo brigando.
Não, mas brigando escandalosamente. Isso aqui que é isso? Isso é saudade do Rui do Santana. Saudade do Rui do Santana.
Fazendo
o episódio do velho Sala aqui no programa.
Saudade do Rui, porque ele era um mediador que deixava as pessoas falarem. A gente falava.
Diogo, me ajuda aqui. Entenda assim, ó. Eu entrei depois do Globo Esporte no ar lá por 1h20, 1h25, e uma quantidade grande de gente também ouvinte nosso
imagino.
Entrou depois por questões lá. Estava lá pagando uma conta, entrou no carro.
Quer que a gente brigue de novo?
Não, debata de novo. Eu quero só entender por que duas pessoas tão extraordinariamente bem educadas que brigariam. Vossa Excelência não sabe nada. Não, quem não sabe nada é Vossa Excelência.
Maurício,
vocês brigaram
pelo depois,
quê? Tu tá se depois, aliás, olha aqui, ó. Estão te fazendo aqui, tá, que aliás, nós pegamos uma tapa.
E antes, façam um plano de saúde. Olha aqui, ó. Façam um plano de saúde da SulMed.
Isso é importante.
Que tem mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde para você, sua família ou sua empresa. Quer dizer, aquele que apanhar, SulMed tem carinho pela sua vida, tá legal?
O Pedro vem gancho em tudo, né? O Pedro vem gancho em tudo.
O Agibank, olha aqui, careca. Agora é Agi. Tudo que você precisa em um só lugar. É só baixar o app, ir até a loja mais próxima e abrir a conta. O que, que é, Guerrinha? Qual é a pimenta
essa,
aí?
Se essa bronca terminar no hospital, não tem problema. A RBS, a CAF tem convênio aí, né?
Isso.
Você é bem atendido.
Dois convênios.
Não, mas, Guerrinha, eu quero que tu comande o jogo aí. Eu aposto no Careca. O Careca vai botejar esse Diogo Oliveira aí.
Isso é igual corrida de cavalo, Pedro. Depende da largada, entendeu?
O Léo já teve na carreira
Maurício,
histórico de matador.
A discussão é tão estranha, poxa, porque eu não lembro mais qual foi a razão. Esse cara se xingando, não lembro mais.
Não, que Maurício, não sabe o que tu perdeste.
Eu imagino só, vou ouvir depois nos aplicativos.
É porque eu quero falar, tu não deixa falar, porque tu abre a boca, tu fecha a boca. Mas uma briga de sabão aqui que eu vou te
falar. Mas o Diogo, eu não quero retomar e muito não, menos jogar favor. Gasolina até porque tá cara na fogueira.
Ninguém quer fazer fofoca,
mas claro. O Diogo fez uma acusação séria pro Léo.
que não é de hoje que o Léo pensa que o programa é dele. É. Isso que eu fiz, sabe?
Não, mas o Léo mandou bem, o Léo mandou bem, porque o Léo disse, continua assim.
Léo de redação.
Mas faz 3 anos isso, quase, porque eu tô no Sela há três anos. Antes eu achava que o programa não era meu, mas me botaram aqui.
A gente faria isso num grupo do nosso grupo de WhatsApp, né? Mas vamos
fazer. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
O Léo brigou com o Bagé, com o Diogo.
Não.
Com o Guerrinho.
Ele anda nervoso?
Comigo. Eu acho que
a culpa é dos outros.
Todo mundo acha que é dono.
Eu não briguei com o Bagé. O Bagé teve um piti, porque eu falei...
Não, foi ontem que tu brigou com o Bagé?
Não, outro dia ele disse que eu tive um faniquito também.
Foi agora essa semana aí.
Não, mas eu falei, Bagé, o que tu tá querendo no time do Grêmio é bus, cartomante. Bah, o Bagé subiu.
Sorte. Não, isso é sorte. Leonardo, o Grêmio não pensou no Ramírez?
Não.
Mata não. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Num futebol que tá tão pobre, eu confesso que tá muito pobre de ver gol de falta. Vocês viram o gol que fez aquele cara?
André Pereira.
Aliás,
e cobrou uma outra no travessão.
Há anos o Flamengo não fazia um gol de falta.
Desde 2018. Aquilo é a folha seca, que nenhum de nós viu. Nem o Pedro viu. Nem o Pedro viu o Didi jogar. Didi, folha
como
seca.
Como não? Assim, 1950?
Não, viu. Você não viu o Didi jogar?
Ah, viu?
Oito anos.
Sim, mas por que Copa televisão? 58. A televisão que não, tinha só na sua casa.
62, eu não tinha nem pelos pubianos na época, mas vi.
Tava ele com a madeira na mão e assistindo o Didi.
Ah, 62, ele tinha 12.
Aquilo é folha seca, tá? Aquilo ali é folha seca. Aquilo que nós vimos do Andreas Pereira é a definição de folha seca.
Eu acho que foi contra o Grêmio que ele tinha batido uma falta desse jeito. Que o Chapecó defendeu. Que ele tira o peso da bola, né?
Quero ver o Potter falar mal do Patrick agora. Isso é que eu quero ver.
Calou a minha boca. Aliás, o Inter fez uma bela... O segundo tempo do Inter ontem foi muito bom. O América Mineiro é um bom time organizado. Tava com uma sequência de jogos sem perder, né? Encarou o Inter em alguns momentos. O Daniel foi importante quando deveria ser. E aí ontem cresceu um jogador que há muito não atacava muito, né? O Patrick se entrega na partida, seja qual for ela mesmo, marca, participa, mas o ataque, a parte definidora dele, né? Ofensiva dele estava frágil. E ontem acabou, né? Ele fez um golaço, fez o gol de cabeça, participou, foi o melhor do jogo.
Pode agregar o elogio ao Moisés, Potter. E aí, com isso, eu estou elogiando o Diego Aguirre, porque eu e você e outras tantas pessoas dissemos que o Moisés e o Patrick estavam jogando pouco o suficiente para perderem lugar no time. E a estratégia do Aguirre foi dar confiança, injetar confiança nos caras, até que viesse a resposta. Nós nunca vamos saber se o Inter teria reagido antes no campeonato, se o Paulo Vitor e alguém no lugar do Moisés e alguém no lugar do Patrick entrasse. Não aconteceu, nós não vamos saber. O que a gente sabe, Potter, é que a aposta do Aguirre foi bem sucedida. Nos últimos dois jogos, o Moisés joga muito bem, o Patrick também, e ontem o Patrick é o protagonista que o Yuri Alberto vem sendo, né?
É uma vitória séria, né, Diogo? O Inter teve uma vitória séria ontem. Uma vitória que consolida que tem um trabalho acontecendo. Né? Foi a vitória de ontem. Né? Melhora no segundo tempo.
Teve uma
faz
mudança,
gol depois dos 45. O Johnny entra bem no jogo, isso, que é interessante.
Eu queria pegar essa vírgula. Eu queria pegar essa vírgula, é o que eu queria dizer. Teve uma mudança que mudou significativamente o Inter no segundo tempo, que é o Lindoso que sai com dor ali, enfim, o Inter teve dores musculares e entra o Johnny. E aí, quando entra o Johnny, o Rodrigo Dourado fica um pouco mais, antes era o Lindoso que ficava e o Dourado saía, e aí o Inter melhora muito, porque tem o primeiro passo com qualidade do Rodrigo Dourado, que aliás está acertando o passe e desarmando há vários jogos muito bem, e o Johnny entra muito bem no jogo. Olha, eu não sei se isso não é uma alteração que pode até virar titularidade mais pra frente.
Bom,
o Johnny,
ele não temos mais informações sobre o que aconteceu com o Lindoso, né?
Aí, em tese, ele sentiu um problema, sentiu uma dor muscular.
Eu sei que ele está machucado, não há uma consolidação do que aconteceu. Maurício é a mesma coisa.
O grande Patrick teste, também. O grande teste será no domingo. Mesmo que o Palmeiras esteja cambalhante, pensando só na Libertadores, e com a bola que está jogando... vai dançar na Libertadores, apesar de ser um jogo só, porque o Flamengo é mais time do que ele, o jogo com o Palmeiras é um jogo que vai exigir muito do Internacional. O Tyson, por exemplo, que ontem não deu em bola, muito mal no jogo, o Tyson vai precisar jogar.
Jogou pouco.
Vai precisar jogar. Talvez com a volta do Edenilson, fique mais tranquilo para ele jogar um pouquinho mais adiantado. O Inter depende muito do Tyson, cara.
O Johnny Guerra não é de hoje que ele vem entrando e vem entrando bem. Já é o terceiro ou quarto jogo. Me parece que, como ele é menino, o Johnny acho que ele tem 20 anos ou 21.
Ele tá descobrindo a posição dele, porque o Johnny, ele era meia lá na base. Ele foi goleador de Campeonato Gaúcho de base, e ele começa jogando no Inter como um camisa 5. Lá atrás o Cudeu coloca como um camisa 5, dando a saída de bola. Então ele tá se descobrindo no meio campo, ele tá encontrando a posição dele. E eu acho que ele não é nem um cara tão para trás, como o Rodrigo Dourado, como o Lindoso, mas ele cai muito bem como esse cara que faz o enlace. Ele tem boa qualidade técnica, ele entra na área, ele se apresenta
pro jogo. Seria um terceiro, digamos assim.
Exato.
Pode ser segundo, né?
Olha aqui, ó.
Pode ser segundo.
O Adauri me manda o seguinte, Patrick, terceiro no Brasileirão. Patrick no Brasileirão, olha só que interessante. É o terceiro em número de gols marcados, fez 3 gols. O terceiro em finalizações, 22. O segundo em assistências, 4. O segundo em assistência para finalização, 27. Primeiro em dribles, 22. Primeiro em faltas sofridas, 43. Primeiro em desarmes, 52. É a ficha técnica do Patrick.
Por isso que ele é titular, por isso que o Aguirre luta por ele. E, isso não, e esses números não quer dizer que algumas partidas ele foi mal. E, aliás, a minha cobrança com o Patrick sempre foi de que ele precisa de protagonistas próximo dele, ele tem que ser um super coadjuvante. Foi assim que ele rende mais. Não dá pra cobrar dele o protagonismo. Que hoje, por exemplo, do Yuri Alberto, do Daniel. Então é ótimo o Patrick isso. Tira esse peso dele. Mas teve partidas do Patrick que ele foi menos Patrick do que ele já entregou. Patrick é um jogador que o Inter contrata ele numa idade um pouco mais, né, mais avançada. Ele não é um garoto que o Inter traz. Ele dá boas respostas, mas de vez em quando parece que ele desliga. E não desliga num jogo. Ele desliga por rodadas, principalmente na parte ofensiva dele.
Mas eu acho que a crítica é na comparação dele. Se a gente pegar o custo-benefício dele quando ele vem lá do Sport, se eu não me engano, é um custo-benefício dos melhores pro Inter, porque ele rende muito mais do que propriamente o Inter investiu nele. Mas talvez seja esse comparativo, Potter. Em determinado momento, ele foi melhor ou um dos melhores da posição. E aí cria esse rótulo. Por vezes ele não vai tão mal, é que se criou uma régua para ele, talvez que não seja a média dele. É, ele pode oscilar em alguns momentos.
O ano passado teve outro jogador ontem que ficou devendo também, que foi o Saravia. O Saravia não está bem.
Não está bem.
Não está bem. E eu vou dar um nome aqui para a lateral esquerda, que eu acompanho muito também a Série B, que joga muito mais do que o Patrick e muito mais do que o PV esse. É o Júnior, aquele do São Paulo, Júnior...
Tavares,
que está na lateral esquerda do Náutico.
Ele era do Grêmio?
Ele está jogando no Náutico.
Isso.
Ele é um dos alicerces do time do Náutico. Ele apoia, ele marca.
Ele é muito bom tecnicamente.
Esse aí é o jogador que o Grêmio, que o Internacional pode botar o olho e pode buscar. Eu não sei como é que é lá, olha, com a idade dele, como é que é o comportamento dele. Ele isso aí, mas ele joga, ele tá jogando uma bola muito
grande. Ele é bom jogador. O Júnior só não foi além, ele teve inclusive jogando na Europa, em Portugal e tudo. Ele não foi além por problemas extra-campo. Agora, dentro de campo, ele é um baita jogador.
Ele é do São Paulo, né, Bagé? Ele teve emprestado lá em Portugal, aí esteve emprestado pro Sport. Ele sai do Sport e vai pro Náutico agora.
Tem alguma explicação, né?
Passou pelo Grêmio, pelo São Paulo. Que não fica com ele, não. Foi o Filipão em 14 que não ficou com ele?
Ele era da base do Grêmio.
E São Paulo
estava no Náutico, jogou no Grêmio. Criado no Grêmio.
A Camilinha manda me dizer o seguinte, o resultado da enquete. 69% das pessoas que votaram... encontra o Grêmio virtualmente rebaixado e 31% das pessoas que votaram acham que o Grêmio pode dar a volta por cima.
Tem alguns colegas reclamando 31. De mim aqui, que a gente falou pouco do Inter no programa. Gurizada, colorados, vamos falar do Grêmio, né? Fala bastante do Grêmio.
É, deixa o Grêmio. Foca no olha Grêmio, aqui, ó. Grêmio. Para vamos Calcário.
Vamos viver esse momento para Calcário.
Calcário é a cabaça da FIDA. Da
exatamente, FIDA. Vamos viver esse momento.
E vamos estudar, vamos lá na FMP, confira novos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br, FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Ah, e não esqueça, hein, qualquer probleminha do seu carro, passe lá numa loja da Zé Pneus, são 42 lojas no Rio Grande do Sul, troca
hoje.
De pneus, toda a linha Goodyear e tudo, ainda mais se tu vier viajar, né? Bom, aí a Zé Pneus
cita,
revisa tudo,
cita o teu nome,
deixa 0-0.
Cachoeira,
cita o meu nome e diz que eu sou teu avalista, inclusive, tá, Bajé?
Não, pô, melhor ainda, porque daí facilita, porque de repente
claro.
Se você tentar passar o aí. Meu, pode bater na trave, né?
É, pode dar problema. Guerrinha, como é que tu tá no SPC?
No vermelho.
Ele tá no cavaco.
Eles devem gostar de mim, porque eu recebo carta pra caramba. De lá.
É.
Uma parceria de longos anos.
Uma aposta que o Guerrinha ganha dos cavalos, ele paga todas as dívidas dele.
Sabe que eu descobri esse negócio, eu tava falando com o Potter no intervalo. O Cruzeiro está pagando de 6 em 6 meses, igual o Real Madrid fez anos atrás. Ele acertou isso com o jogador.
É por semestre?
É por semestre. Então não tem
merda.
Pagamento
por semestre.
Não, não é só jogadores, tá? É funcionária, massagista. É a gente que ganha um, dois salários.
Quem está pagando?
É uma vergonha.
É, quem está pagando funcionário é jogador.
O jogador está se cotizando. Os funcionários não recebem.
Tem muito que comer. Filipão pagou despesas lá do Cruzeiro, quando teve lá.
O Jorge Machado vocês recebam. Para que vocês recebam dia 5, eu devo chamar o intervalo comercial.
Isso é muito justo.
Mas antes deixa eu te lembrar, Guerrinha. Eu fui ontem narrar o jogo e fui no bar comer um pastelzinho, bar da empresa ali. Sabe quem é que estava lá? Sabe quem é que estava lá?
Cláudio.
O Claudinho.
O Totó.
Perguntou por ti, como é que está o Guerrinha? Não, tá bem, né? Tá do seu lado, tá tudo certo.
Eu pergunto pra ele, por ele todos os dias, a todas as horas.
Né? É verdade. Então tá. Um abraço para Cláudio Tuigo, ouvinte do Sala de Redação. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial.
O Agibank agora é Agi. Contas sem tarifas, cartão de débito e crédito, Pix, mais de 300 lojas com descontos e dinheiro de volta. Investimentos com assessoria e muito mais. Aqui tem tudo o que você precisa em um único lugar. Baixe o app Age ou vá até a nossa loja mais próxima e abra sua conta.
Já pensou chegar em casa ou no trabalho com o ambiente na temperatura ideal? A Frigelar e a Springer Midea tornaram isso possível. Com o ar-condicionado com a tecnologia inverter, que você pode controlar a temperatura através do seu celular, onde você estiver. Além de economizar até 70% de energia, garanta seu conforto com a garantia de 10 anos no compressor que só a Frigelar e a Springer Midea oferecem a você. Frigelar, seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Frigelar.com.br.
Outubro 4x4 e IESA Nissan, a picape que mais cresce em vendas no Brasil agora com o Nissan Replay. Nissan Frontier Attack com entrada de 117.024 parcelas de R$ 1.980. E a 25ª parcela? Bom, essa você decide se paga ou troca por outra Frontier 0km. É isso mesmo, confira as condições do Nissan Replay em uma das 7 lojas da IESA Nissan. Grupo IESA, vamos juntos! No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vou descrever para você o nosso mais novo produto. Ele elimina bactérias, fungos e vírus, desinfeta e sanitiza as mais variadas superfícies e, de quebra, neutraliza os maus odores. Um produto versátil para ser utilizado em múltiplas superfícies, como mesas de escritório, bancadas e até em brinquedos. Possui ação de 24 horas e vai ajudar você na proteção do seu dia. Esse é o Gimo Antibac Aerosol, para uma rotina mais segura.
Mais um produto Gimo, qualidade comprovada. Com mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde, a SulMed oferece o que há de mais moderno em assistência médica para você, sua família ou empresa, aliando tecnologia a uma ampla rede de atendimento. Proporciona um serviço completo e diferenciado em planos de saúde, odontológicos e de medicina ocupacional. E tudo isso garante uma presença e um carinho que fazem toda a diferença. SulMed, carinho pela sua vida.
Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
2:21, esse é o Sala de Redação. E domingo, Guerrinha, na Arena, 18h30, tem o jogo.
Pois é, Pedro, é um jogo decisivo para o Grêmio e também decisivo para o Juventude, né?
Todos viraram, né, Guerrinha? Que coisa incrível isso, né?
O Juventude... Todos os jogos viraram... Não, mas para o Juventude também, é isso que eu quero dizer, porque o Juventude ontem até, ele, claro que ele tem muito menos qualidade do que o Flamengo, se tu for olhar o jogo sem ele começar a ser jogado, era muito mais para o Flamengo fazer 3 pontos do que para o Juventude surpreender, mas o Juventude ontem não deu aquela importância que normalmente daria se pega um Bragantino, se pega um Sport, não, ele pensou no Grêmio ontem, ele jogou no Maracanã pensando na Arena. Então tem tudo para ser um grande jogo, né? Tem tudo para ser um grande. Nós temos aí sexta e sábado, que certamente serão dois dias daqueles que a gente vai precisar descobrir o que, que o Grêmio pretende fazer.
É jogo de sobrevivência
para o exatamente, dois, né? Exato. Quem ganhar respira melhor. O Juventude muito melhor, evidentemente.
Já é na semana que vem que o Grêmio e o Inter... aliás, o Inter não, porque tem um jogo com o Bragantino, né? Mas o Grêmio tem semana cheia para treinar, né?
Eu não vi isso.
Semana que vem tem.
É provavelmente o momento em que o Grêmio, que não ficará com o Thiago Gomes, eu fiquei com essa impressão depois do jogo de ontem, a entrevista do Marcos Zerman, quando diz literalmente vem outra comissão técnica por aí, depois do jogo de domingo, que ainda será com o Thiago Gomes, o jogo com o Juventude, de uma a duas semanas, disse o Léo, né, até jogar de novo com o Atlético Goianiense, é o período de uma intertemporada para um treinador que chegará. Então eu acredito que isso se define nos próximos dias para o cara trabalhar segunda, terça-feira.
O Maurício joga domingo. Tinha que contratar treinador hoje.
Hoje? Tem um dado interessante. O Grêmio joga domingo, agora ele volta a jogar só na outra segunda. E tem mais do que uma semana. Como é final semifinal de Copa do Brasil...
Mais um motivo para acelerar, né?
Exato. Pois a gente vai ter duas semanas.
Mas o Grêmio está esperando definir o vice de futebol para ouvir a opinião dele, claro.
Não, isso sim. Já definiu. Mas a gente entra numa...
Mas ele tem que aceitar, né? Ele tem que aceitar. Eu não sei se aceitou. Esse é o problema.
Eu concordo com o Guerra. Deve ser o anúncio agora à tarde ainda, o Denis Abraão, pelo que eu tenho... de formação, foi mudada a opinião dele, ele vai acabar aceitando agora de tarde. Mas ontem nós falávamos ainda, depois do jogo, o seguinte, que acaba de matar a charada ali o Guerrinha. Não vai se trazer um cara, principalmente um cara do tamanho do Denis, que está se buscando como um cara que possa ajudar e muito, com o técnico contratado. Ele vai querer participar dessa contratação. Só que daí a gente entra em convicção de novo. A convicção do Grêmio, será que era tanta de tirar o Filipão naquele momento, sem já procurar, isso que incomoda. Tem pessoas lá só para trabalhar o futebol. Beleza, olha, vamos São tirar Paulo, o Filipão, Bagé. Tudo certo. Olha, pois São Paulo. Entendeu? Não se administrou remédio na hora certa.
Tirou esses técnicos já tendo que estão sendo cogitados, eu não tenho a menor dúvida de que o melhor é o Lisca. E eu não estou falando isso só pela imagem, digamos assim.
Dos cogitados, eu concordo contigo.
Pela imagem arrojado. De técnico arrojado.
Conhece futebol.
O Lisca é um estudioso do futebol. É estudioso do futebol. Eu acho que hoje, dos técnicos que estão atuando no Brasil, aí, ele e o Barbieri são os que estão fazendo um tipo de jogo mais moderno, assim, com capacidade de tirar dos seus times o melhor que podem aí. O Lisca é um bom técnico, a gente viu belos trabalhos dele no América, por exemplo, né? E eu acho que tem um, talvez, não tô aí, palpite meu na informação, talvez haja um ranço contra ele no Grêmio, porque ele tem uma ligação com o Inter.
Mas trabalhou no Grêmio já também na base, né?
Trabalhou na base.
O estranho não deveria ser que assim, o Lisca está em Porto Alegre, né, Diogo? O Lisca está disponível. Tá, o Grêmio ainda não procurou o Lisca. O Grêmio está sem técnico.
É por isso que eu acho que não é o Lisca, Léo. Nunca foi.
Desde o começo
da semana. O Lisca seria na como o Rogério Ceni.
Era o Roger, né, gente?
Seria horas depois. O primeiro foi o Roger, claro.
O Roger.
Mas aí você tem que fazer... O Roger é uma preferência da direção, mas esse é um combo que você tem que ter. O coquetel é a equação. O que o clube quer e o treinador supostamente apto e disposto a assumir. Quando o Grêmio escolheu o Roger como primeira opção, ele teria um trabalho extraordinário, que foi mal sucedido, de convencê-lo a assumir. E esse é o momento que você não pode ter um treinador que tem que ser convencido, como se fizesse um favor, ou o trabalho só no ano que vem, é direito do Roger Machado. É um cara que tem que dizer assim, dá pra mim que eu vou, dá pra mim que eu quero. Esse é o espírito de quem assume. E não
e fica claro... E fica claro, Maurício, que profissional de futebol, ele não trabalha por sentimento, ele trabalha pelo que é melhor para ele.
Ele faz muito bem.
Quem sofre com o time é torcedor.
É o papel de cada um, né?
Os outros cuidam dos seus interesses. Quem está sofrendo, tá? Neste momento, não é o Roger, não é o Lisca, não é ninguém. estão esperando uma oportunidade de trabalho, cada um dentro das suas preferências. Quem sofre é torcedor, e por isso eu quero reiterar o que eu tenho dito seguidamente, a minha solidariedade aos torcedores do Grêmio que estão sofrendo, que estão constrangidos, que estão envergonhados, estão sendo debochados, como já foram debochados os torcedores do Internacional também, porque o torcedor é que sofre, o torcedor é que tem essa manifestação, e profissional não tem nada que ver. Ah, o Roger nasceu no Grêmio, treinou o Grêmio pela primeira vez, não interessa nada, o Roger vai cuidar da vida dele, ele tem direito? Tem, só não vem com esse papinho aí que, ó, não, porque ele está pensando no Grêmio. Não, ele está pensando nele, como os profissionais pensam neles. Quem sofre pelo clube é o torcedor que fica pagando um ano e meio sem ter um jogo na arena. Todo o meu respeito ao torcedor do Grêmio.
Meu também, Pedro, principalmente aqueles que ficaram trucidando a minha cabeça quando eu tocava flauta neles e aí eu caí para a segunda divisão. Então você agora sinta-se abraçado por um colorado agora.
Eu fiquei chateado.
E eu quero que você sofra em todos os segundos desse campeonato. Você não, não o gremista, o gremista que me abraçou, que me acalentou, Bagé, né? Agora,
só
você que me pisoteou, que falava, mas tu também tocava flauta, Potter. Óbvio que eu tocava flauta. Mas é agora sou eu que tô tocando de novo, então eu quero que você pense todo segundo da sua vida que todo jogo do Brasileirão haverá sofrimento.
Eu fiquei chateado pelo futebol. Porque o Inter chegou vivo até a última rodada.
É isso que eu quero, Bagé. É isso que eu quero. Eu não quero que o Grêmio caia quatro rodadas antes. Eu quero que vá até o último segundo sofrendo.
Mas não vai cair.
Tem algo que já está rolando em São Paulo, tá? Porque, assim, em 2007, o Grêmio derruba o Corinthians aqui, né? 2-1. Lembra que teve uma invasão corintiana?
O Mano Menezes no Olímpico.
É, o Grêmio ganha gol do Jonas, né? De cabeça. O Jonas faz um gol de cabeça.
E o Mano assume o Corinthians em 2008.
E aí a torcida do Corinthians, ela marcou aquilo. E já há mobilizações lá em São Paulo e tal, de que se o Grêmio chegar precisando desse resultado na penúltima rodada, que a torcida do Corinthians já se mobiliza para dar o troco.
As três últimas rodadas, Léo, do Grêmio são Bahia, lá, depois o Corinthians, lá e o Grêmio acaba com o Galo aqui.
Pensei que o problema do Corinthians era com o Inter.
O Atlético vai ser campeão.
Acho que o Corinthians é o Léo do sal de redação, tem problema com todo mundo.
Isso, pode ser isso.
Obrigado, Potter.
Obrigado,
Corinthians. São os outros.
Obrigado pelo voto.
Você está
campeão
do mundo.
Campeão do mundo, Léo.
Terminou. Apita o árbitro. Termina o sala de redação.
Ele está tão agressivo, Pedro.
Termina, careca.
Para mudar. Ao invés de Leonardo, ele vai virar Leopardo Oliveira, né?
Leopardo.
Engraçadinho.
Careca, apostando em ti, careca. Dá uma bocha nesse Oliveira aí por mim, tá?
O Pajé, de tanto que ele tá pedindo ajuda ao Santos, ele vai virar Alex Pajé.
Pajé. Queribato,
você chegou. Oi, Pedro.
Queribato, deu briga no sala de redação.
Vocês brigaram de novo?
Ah, é, em arranhões.
Adivinha quem tava envolvido, Kelly? Tem uma chance.
Adivinha quem estava envolvido? É. Deixa eu olhar bem umas carinhas de você.
Uma pessoa que briga com todo mundo aqui, da gente aqui.
Uma chance só.
Léo.
Careca. Obrigado, Paulo. Valeu. Obrigado pelo rótulo. Eu vou usar no meu
amigo. O outro é o sobrenome.
Léo, tu parece os caras.
O outro é o sobrenome francesado.
E aí tu tá botando a culpa em
o
mim.
O Diogo brigou?
Brigou.
Não acredito.
O Diogo foi mal.
Violência gratuita.
Pra te ver o que o Léo faz com a gente. Pra te ver o que o Léo faz. Foi uma rusga, pequena rusga.
Uma reunião urgente com o Thiago Cerqueira e Carlos Echeturri.
Eles brigaram porque um fala mais que o outro. A briga foi essa, Kelly.
Imagina, mas então nessa briga eu vou entrar também.
Imagina se eu e o Davi brigássemos com a Kelly, que ela fala muito no timeline.
Não, essa é ótimo também.
Que ela fale muito no timeline.
Claro, não, se é pra brigar. Somos eu, Zé Alberto Andrade, que mais aqui na rádio? Macedo, talvez? A Cris tá me trazendo o celular aqui. Obrigada, Cris.
Leonardo, o Léo.
O Léo também, tu acha? Muito, Pedro, achei que o Léo falava muito.
Mas segundo
o Diogo... É que se o parâmetro sou eu, né?
O único PG, mãe do programa PG, sou eu.
O PG, cara, que cronometrando. Menos, cada programa, Kelly, abre o olho. Cada programa, o PG fala um minuto e meio a mais.
O cara que menos... O cara que menos fala...
Tô me metendo aqui, né, ô Potter?
O cara que menos fala na empresa é o Toigo.
Esse eu encontrei já, falei de todos vocês essa semana.
Mas em compensação é o que mais age.
O Diogo acusou o Léo, né? O Diogo disse que o Léo já vem.
Eu acho que você tem que ter chamado para uma reunião. Thiago Cerqueira, eu acho que tem que entrar em campo.
Uma bengala para cada um e aí o que der deu.
Isso.
Isso aí.
Eu aposto no Careca.
Eu sempre falo que é uma arte.
E quem é que tu aposta aí?
Paulo Brito dando as horas no programa, já viu como é que é? Paulo Brito. Ele disse, agora vamos dar as horas no nosso programa. É muito importante dar as horas, porque as pessoas precisam chegar pontualmente nos seus compromissos.
Não, não é o Paulo Brito,
se as
Cláudio
pessoas
Brito.
Se Cláudio atrasam, Brito. Seus compromissos Cláudio podem gerar grandes problemas para aquelas pessoas. Então, a hora certa, que nós vamos dar agora, é a um serviço inestimável que nós prestamos ao nosso
ouvinte. Gente, sabe o que eu queria dizer para vocês? Que o alemão está aí, vocês estão dele falar, as Maria Fifi estão tudo falando, e o alemão está aí.
Sou só eu que falo, viu, Kelly? Sou só eu que falo.
Eu vou ser bem rápido, Pedro, pro Léo não brigar comigo também, tá? Vou ser bem rápido.
Ah, isso.
Pedro, de graça, Gaúcha, Gaúcha Mais. Como, vai começar, Léo? Com um serviço bem importante na abertura sobre o passaporte vacinal, que vai entrar com regras já a partir da próxima segunda-feira para grandes eventos, estádio de futebol, cinema, shows, casas noturnas. Nós vamos explicar as exigências e como comprovar a vacinação regular. Nós vamos conversar também com a secretária da Educação do Rio Grande do Sul, Pedro, sobre um programa, um anúncio que foi feito hoje de recursos para melhorar a estrutura de escolas e bolsas para estudantes e professores. Vamos fazer o detalhamento, além das outras notícias da tarde, reportagens especiais no Gaúcha Mais, Pedro.
Muito bem. Então, vamos lá, porque...
Não, hoje é o Léo, né? Hoje é a estrela do programa. Quem vai fazer o Gaúcha Mais é o Léo.
Não,
claro.
Já falei demais, eu não posso falar muito. Brincadeira, Kelly.
Careca, pô, botei as fichas em ti.
Eu tô do teu
careca.
Lado, Léo. Vamos lá, então. Tô do teu lado. Se é pra ir contra o Potter aqui, ou Davi, eu tô contigo.
Termina aqui o Sala de Redação, Kelly Matos.
O que vem aí?
Gaúcho? Mois.
Viu? Tá? Tchau, fui!